Hoje faremos uma série de relações a partir da obra dos textos de Alfonso Reyes. Inicialmente, em toda a trajetória do Alfonso Reyes, algo que para ele ocupava que era muito importante a ele, era a arte. Um caminho filosófico em Alfonso Reyes se fazia pela arte. Observem as palavras de Alfonso Reyes. Ele nos conta: El arte de la expresión no me apareció como un oficio retórico independiente de la conducta, sino como un medio para realizar plenamente el sentido humano. La unidad, el talismán que reduce al orden los impulsos contradictorios de nuestra naturaleza. Me pareció hablarlo en la palabra. Alguna vez me dejé decir que, para ciertas constituciones, la coherencia solo se obtiene en la punta de la pluma. Caneta. El ejercicio literario se me volvió agencia trascendente que invade y orienta todo el ser. Para piedras, plantas y animales, existir puede significar otra cosa. Para el hombre, en cuanto hombre, existir cabalmente es transformar esa otra cosa, ese sustento de la base, en sentimiento y en pensamiento, cuya manifestación es la palabra. Se uma das formas de colocarmos o que existe em nós é pela palavra escrita, eis um dos modos importantes de filosofar. Mas lembrem, Alfonso Reyes nos chama a atenção disso dentro da expressão da arte. Quero mostrar para os senhores duas ilustrações a respeito disso. No Brasil, recentemente, perdemos um dos nossos grandes poetas, Ferreira Goulart. Vamos ver Ferreira Goulart evidenciar isto que vimos agora em Alfonso Reyes na poesia. Ok?
Saí de casa para ir para o trabalho, desci do ônibus na esquina da Rua da Quitanda, provavelmente me encaminhando para a redação da sucursal do Estadão. Aí um casal me parou no meio da rua, falou: o senhor faz o celular? Para quê? Nós estávamos agora mesmo falando da sua poesia e tal, mas bom, veja bem, eu vinha de casa com um monte de problema na cabeça, sem resolver a questão relacionada à família, então aquela conversa súbita daquele casal me espantou, compreende? Quer dizer, então eu não estava exatamente sendo, naquele momento, o poeta a que eles estavam se referindo. Eles foram embora e eu saí com aquilo. Quem sou eu? Eu sou o poeta ou eu sou essa pessoa aqui que está atormentada com esse problema? Então, eu subi para o jornal e já no elevador comecei a escrever. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Então, aí começa o problema. Eu descubro que eu não sou só um, eu sou uma coisa, eu sou o que o cara olha de fora, eu num momento sou uma coisa, no outro momento sou outra. Então, a poesia é isso, ela é o espanto, não, você só pode me espantar aquilo que eu não estou esperando, né? O que eu estou esperando não me espanta. Espanta é você descobrir uma coisa que até ali você não tinha descoberto, você não tinha visto, não tinha percebido. Isso, a poesia, ela nasce disso. Porque, do contrário, ela é o ramerão do dia a dia, então não é a poesia. E eu nunca disse, não vou mais escrever, porque eu nunca disse isso. Essa frase foi atribuída erradamente. Eu nunca disse isso. Eu, durante minha vida, várias vezes, fiquei sem saída e achando que eu não ia mais escrever. Não porque eu não quisesse, porque eu não tinha mais meios para continuar. Aí encontrei o meio e consegui sair. Mas hoje, depois que eu escrevi o último poema do último livro, faz 5 anos, eu nunca mais experimentei esses pontos que gera poesia. Nunca mais. Então, mas eu, tudo bem, para mim é melhor que eu me espante e escreva. Mas eu não me espantar, mas tudo bem, o que eu não vou fazer é escrever poesia ruim para dizer que eu continuo escrevendo poesia. Está entendendo? Porque se não houver o espanto, não há poesia.
Para los amigos mexicanos, una traducción. Una parte de mí son todos. Otra parte es nadie, fondo sin fondo. Una parte de mí es multitud. Otra parte estrana y soledad. Una parte de mí pensa, reflexiona, outra parte delira. Uma parte de mim, almuerzo e cena, outra parte assombrada. Uma parte de mim é permanente, outra parte, se de repente sabes. Uma parte de mim é solo vertigo, outra parte, idioma. Traduzir uma parte em la outra parte. Qual é uma pergunta de vida ou morte? É arte? Vamos ouvir a interpretação de um grande compositor e cantor brasileiro, Wagner, esta música. Este poema que eu acabo de ler para os senhores, de Ferreira do Lar.
Uma parte de mim é permanente. parte. Outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem. Outra parte linguagem. Traduzir uma parte noutra parte. E é uma questão de vida e morte. Será arte? Será arte? Será arte? Será arte? Uma parte de mim é permanente. Outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem. Outra parte visagem. Traduzir uma parte, outra parte. Que é uma questão de vida e morte. Será arte? Será
trabalho de Alfonso Reyes, temos a impressão que a arte e a filosofia tornam-se uma única coisa, um único modo, uma única expressão. Bom, eu vou repetir a última parte que eu havia lido. El hombre, enquanto hombre, existir cabalmente é transformar essa coisa em outra coisa. Esse sustento pela base em sentimento, em pensamento, cuja manifestação é a palavra. Pois, tal metamorfose, salvo os instantes privilegiados da visitação mística, que não estando sempre ao alcance de nosso mandato, encontra seu instrumento próprio e acessível em las disciplinas del habla. La palavra é a última precipitação terrestre de todas as conclusões humanas, e el resto del viaje é a incumbência de la religião. Depois de todo, não solo a Pato lhe acontece el tener que abrir-se passo por entre ejército de vestíbulos. Para esta prueba e de este deber, estamos aqui en el mundo. El dato biológico é sempre mais ou menos heterogêneo e confuso. Uma ilustração sobre isso que ele está nos colocando. Aqui está. Um homem recorda sua mulher, sua esposa, que morreu muito tempo, e ele, pela palavra, não apenas está com ela, vive com ela, como constrói uma filosofia, uma reflexão com a palavra. unindo a arte, a filosofia, vida, num único contexto. Vamos ver como isso se passa.
Quando a gente ia fazer 25 anos de casado, nunca vou esquecer. 1 de junho de 1988, a gente se conheceu num barzinho lá em Santos. Dali pra frente a gente não passou um dia sem se falar. Até que há 5 anos atrás, fazer o quê, né? Se Deus quis assim.
Muito muito.
Obrigado. No começo foi complicado. Agora eu estou me acostumando. Mas sabe o que é mais difícil? Ter foto nela.
Você não tem nenhuma?
Não. Eu tenho foto, sim. Eu até fiz um álbum. Eu não tenho foto dela fazendo as coisas dela, entendeu? Eu falo com os passageiros e tal e descobri que é assim. É do ser humano mesmo. Olha só, a pessoa trabalha todo dia numa firma, vamos dizer. Todo dia ela vai lá. E ela nunca tira uma foto da portaria, do bebedouro, do banheiro, desses lugares que ela fica o tempo inteiro. Aí, num fim de semana, ela vai para uma praia qualquer, leva o celular, a câmera. Não faz sentido. Pra que a pessoa quer gravar as coisas que não são da vida dela? E as coisas que são? Não.
Os que fazem filosofia logram fazer poesia. Y no toda poesía se puede considerar realmente filosofía, pero hay ciertas mentes privilegiadas que logran que su reflexión filosófica rime y pueden expresar lo mismo en una prosa que en un poema. Y si prefieren el poema, le hacen un favor a la humanidad. Porque el poema conecta de una forma que la prosa no logra. El poema conecta con el ser como un ser no solo pensante, sino también sintiente. Y entonces esa es, creo, un puente entre poesía y
quando consideramos raízes, quando consideramos pela palavra, com arte, com filosofia, buscar, procurar, alcançar raízes, Alfonso Reyes nos diz: el destino que me esperaba más tarde sería el destino de los viajeros. Mi casa es la tierra. Nunca me sentí profundamente extranjero en pueblo alguno, aunque siempre algo náufrago del planeta. Y esto, a pesar de la frontera postiza que el mismo ejercicio diplomático parecía imponerme. Soy hermano de muchos hombres y me hablo de tú con gente de varios países. Por donde quiera me sentí lazado entre vínculos verdadeiros. La raíz profunda, inconsciente, voluntaria, está en mi ser mexicano. Es un hecho y no una virtud. No solo ha sido causa de alegrías, sino también de sangrientas lágrimas. No necesito invocarlo en cada página para galo de necios, ni me place descontar con el fraude patriótico el pago de mi modesta obra. Sin esfuerzo mío y sin mérito propio, él se revela en todos mis libros y en papa como humedad vegetativa todos mis pensamientos. Él se cuida solo. Por mi parte, no deseo el peso de ninguna tradición limitada. La herencia universal es mía por derecho de amor y por afán de estudio y trabajo, únicos títulos auténticos. Há um encarte que eu vou colocar para os senhores agora, no qual a busca das raízes se faz por outros elementos. Por favor, acompanhem este pequeno encarte que extrato que vem agora.
Fortunate, most of us are able to see also with our ears and hear, and see also with our brain and with our stomach and with our soul. I think seeing happens partly through the eyes, but not entirely.
Mais vous n'êtes pas des voyants classiques, vous êtes des aveugles, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde aveuglé. On nous propose des images à travers la télé, tout ça, des images toutes faites. Et on ne sait plus voir ça, on ne voit plus rien, parce qu'on n'a plus ce regard intérieur, on n'a plus la distance. C'est-à-dire, on vit dans une espèce d'aveuglement généralisé. Par exemple, moi, j'essaie une petite télé et je la regarde sans le voir, mais il y a tant de clichés que je n'ai pas besoin de voir physiquement pour comprendre ce qu'il montre. Parfois, je vais réduire par téléphone, je téléphone à quelqu'un, mais ça, il me dit, oui, t'as raison, c'est justement ça ce qui se passe. Pour moi, c'est-à-dire le langage, et l'image se lie, c'est-à-dire...
Estas personas tienen limitaciones visuales severas, aprendieron a hacer con la alma las raíces.
Le verbe est aveugle, mais c'est le verbe qui rend visible. Le verbe étant aveugle rend visible, fait des images grâce au verbe, nous avons des images. Aujourd'hui, les images se créent par elles-mêmes, c'est plus le résultat du verbe. Et ça, c'est très grave, je trouve, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait un équilibre entre le verbe et l'image. Par exemple, Michel-Ange n'en a pas vu Moïse. Il n'est pas allé le suivre à Mont Sinaï, n'est-ce pas? Il ne l'a pas vu comment il jette le décadoc sur le vautour, mais il a lu le texte.
Looking. It's not just looking out there.
not just looking at what is visible, but I think also looking at what is invisible. And in a sense, this is what one means by imagination.
We are always sort of emotional creatures, and I think that all of our perceptions, all of our sensations, all of our experiences are charged with emotion and with personal emotion. I think in a sense the emotion will get coded with the image. Now, interestingly, sometimes the emotion can get separated off from the image. People who have this problem, which is called Capgras syndrome, may fail to recognize their husbands, their wives, their children, and insist that they are being deluded. They will say, "You're not really my husband, you look like him, but you're an imitation. You're not real. You've taken his place." Now, what seems to happen here is that the emotional feeling of warmth and familiarity is missing. There is visual recognition, but no emotional recognition. And in this situation, the person is thrown into a contradiction, and they have to infer that they are being deceived, that this is a trick of some sort. And I think this brings out that visual recognition and visual memory and every form of perception have to be inseparably linked with emotion. And that if it gets separated from the proper emotion, then there can be a severe breakdown.
Queremos todos numa espécie de Luna Park, Luna Park audiovisual, onde os sons se multiplicam, onde as imagens se multiplicam, e onde nós mais ou menos, creio eu, que nos vai acontecer, e onde mais ou menos nos vamos cada vez mais a sentir-nos perdidos. Perdidos em primeiro lugar de nós próprios, e em segundo lugar perdidos na relação com o mundo. Acabamos por circular aí sem saber muito bem nem o que somos, nem para que servimos, nem que sentido tem a existência.
Podemos ver sem as palavras, ver sem as palavras. Podemos fazer filosofia sem as palavras. Podemos ver sem as palavras. Podemos fazer filosofia sem as palavras. Acabaram de testemunhar como isso é possível no encontro das raízes, no retorno às raízes. Alfonso Reyes nos dá um outro exemplo, quando ele fala dos abuelos, avós, de seus avós, e sabe como ele faz isso? Pelas fotografias. É o primeiro movimento que ele faz. Palavras como imagens, palavras, uma fotografia como palavra. Vejam, quando fazemos aquelas limitações de espaços, por vezes dizemos, isto é uma fotografia, não é uma palavra. Mas podemos também fazer, eventualmente, isto é uma fotografia e é uma palavra, a um só tempo. Para alguns, é um movimento tão difícil, tão problemático, que eles não conseguem fazer esse amálgama. Não é possível para alguns. Vejamos como Alfonso Reyes fez inúmeras vezes isto. Quando fala dos avós, dos abuelos, por el lado de la ascendencia paterna, lo primero que se me aparece son los retratos de los abuelos, hermosas cabezas que se destacaban entre los cortinajes rojo oscuros de la sala de invierno. Ejercían sobre mí una verdadera fascinación. Nunca me consolé de no haber podido conocerlos. Su ausencia me privaba de una dimensión hacia el pasado que yo envidiaba a mis amiguitos, lo que aún tenían, como entre nosotros decimos, papas grandes. El abuelo Don Domingo Reyes, un rostro severo, severísimo, de acentuada y geométrica rigidez, muy español, sin duda, pero aquel ceño implacable, el labio afeitado, la boca fina y cruel, las cejas retas, los ojos fulminantes, yo estaba cierto de que me seguían y me miraban, y sobre todo las polacas o largas patillas que bajaban hasta los picos del cuello le comunicaban un aire inesperado de Wellington o corsario inglés. Las ondas del cabello claro coronaban su frente, una frente que, según mi padre, era la mía cuando comencé a volverme hombre. Entonces, le gustaba a mi padre cubrirme con la mano la parte baja del rostro y se me quedaba contemplando. Y yo me engría de placer, como si aquello fuera un pase mágico que me infundiera oscuras energías atávicas. Bien documentado. Gostaria de mostrar a vocês como também é possível fazermos esse retorno à raiz com as palavras que se formam em fotografias, em retrato, em vida, em filosofia, não mais com divisões, nas quais você, ao trazer uma fotografia e diz, eis filosofia, eis palavra, e a pessoa diz, isso não é palavra, isso não é filosofia. E você diz, para mim é. Para mim é filosofia, é palavra, é retrato, raízes, tal qual vimos agora em Alfonso Reyes. Sim?
Comentava com Claudia que quando pensamos em imagem, quando eu penso em imagem, penso em uma fotografia de um telefone celular, pero estão as imagens de los clínicos. Cuando yo voy a hacerme una imagen en el mundo clínico y me entregan una imagen que por más vista que tenga, no ve nada. Veo manchas, solo veo manchas. Y entonces eso llega a manos de los médicos y los médicos pueden ver en esa imagen un dolor o una posibilidad o una vida nueva, ¿verdad?
Sí.
Y entonces, cuando ellos nos dicen en una imagen que nosotros no entendemos que allí hay una vida nueva, por ejemplo, entonces es que nosotros entramos en el mundo de las emociones desde sus palabras. Y eso es muy hermoso, ¿verdad? Son actos poéticos desde lo que uno ve, el otro no ve, ya.
Muchas gracias. Alguém mais gostaria de colaborar, colocar alguma consideração? Sim, por favor.
Em relação ao linguagem,
sim.
Heidegger foi quem propôs que o linguagem é a casa do ser.
Sim.
A poesia e a referência se fazem com linguagem. La propuesta que aquí estamos escuchando es que no solamente el lenguaje puede ser la casa del ser, sino otras posibilidades, o estoy yo recibiendo el lenguaje desde solo la hermenéutica y la lingüística. Es decir, el lenguaje también, cada ser, como las personas invidentes, no tendrían la misma fuerza del lenguaje que tendríamos los hombres promedios.
Sí.
No sé si para ellos el lenguaje que tenemos nosotros sea su misma casa del ser, o tengan ellos otros lenguajes para darle código a su ser.
Sí.
El día de ayer usted decía que el florecimiento humano, cada humano lo tiene o lo puede expresar de diferentes formas, o aquí atendería de diferentes lenguajes. ¿Es eso adecuado a lo que estamos ahorita proponiendo? Diferente a lo que canonizamos con Heidegger de toda la tradición.
Tanto a profundidade que isso alcança é muito grande. Alfonso Reyes andou por muitos lugares, viveu no Rio de Janeiro, nunca se sentiu propriamente alguém isolado. Aonde ele ia, ele encontrava irmãos. Como ele construía isso? Por linguagem, pela palavra. A palavra, para Alfonso Reyes, era o que construía as pontes, para ele poder ir além, para ele poder fazer isso. E quando eu falo em linguagem, não pensem, por favor, que é apenas a língua compreensível. É a língua que você não compreende, porque em Alfonso Reyes, a linguagem, a língua, a palavra vai muito além daquilo que você escreve. A palavra você encontra nos retratos, como ele nos mostrou agora do avô dele, do avô paterno. A palavra você encontra quando você abraça um amigo. A palavra você encontra quando você vive. É muito amplo, como Alfonso Reyes coloca. Não podemos restringir esses momentos. Quando ele estava longe do pai dele, o pai dele estava lá na cidade do México, ele aqui em Monterrey, sentia saudade do pai, mas a palavra o aproximava do pai. Então, o alcance que ele faz, só que Alfonso Reyes não ignora que para isso, apenas dizer palavra é literatura é muito pobre. Palavra é mais que literatura. Palavra mistura arte, filosofia, vida. Eis a dimensão da palavra em Alfonso Reyes. Vamos agora a um exemplo muito dilemático disso. A Lupita estava falando há pouco sobre a cegueira. E, de fato, não se trata apenas de uma questão de remover elementos divisórios, de dizer, lá está a arte, aqui está a filosofia. Isso não responde a todas as questões que estamos vendo. Porque há outros fenômenos para além desses. Há outros fenômenos para além desses. Um desses fenômenos é propriamente são os pontos cegos, a cegueira. É você olhar e não ver.
Mirar e não ver.
Sim.
Olhar e não ver.
Ou algumas pessoas veem, é a cegueira de olhos abertos. Elas contactam, percebem as cores, percepcionam, mas não leem o que está diante delas. Observem, por favor, este exemplo que vamos ver agora sobre isso. Uma professora de arte vai mostrar para os alunos alguns quadros.
Escriba sentado, Egito, 2400 anos.
Casal de camponeses lavrando, século XVI a.C.
E outro de frente, milhões, 1600 anos. Vamos prosseguir o nosso trabalho e já fazendo um prefácio para aquilo que estudaremos à noite, tá? Quando teremos um grupo também com muitos médicos. Então, vamos fazer já uma passagem. O Alfonso Reyes, ele nos, em muitas passagens das obras dele, ele fala sobre medicina, sobre Mas a fala de Afonso Reyes sobre a área médica é uma fala que quase sempre traz a questão do atendimento, da alteridade entre o médico e a pessoa e o paciente. Vamos ver as próprias palavras do Afonso Reyes. Os antigos hablam muito do leteo. Lembram o que é o leteo? Vocês filósofos, é aquele rio que fica no Hades, é o rio do esquecimento. Muitos, antes de morrer, para poderem reencarnar, eles bebiam água do rio, esqueciam tudo. É desse rio que eles falam aqui. Los antigos, mucho del leteo, rio infernal del olvido. Pero, ¿y el torrente de la memoria? ¿Quién se deja impregnar por sus aguas paradisíacas? Parece banar-se en sí mismo y sale siempre recuperado. Esta ablución purificadora debiera practicarse metodológicamente como un ejercicio espiritual. ¿Acaso la vida tenga por fin inmediato el crear un pozo de recordaciones? La persona es una unidad algo movediza, y como el mismo metro patrón necesita rectificarse periódicamente, comparándose consigo mismo. El cronómetro de la conciencia parece infinitesimales desvíos. No hay que dejar que se adicione. Un buen día suman ya una cantidad computable y entonces es tarde para el remedio. A veces olvidar es dulce, pero siempre es aventurado. Al que olvida, si no se levan los pájaros, a veces recordar entonces es amargo, pero nunca inútil, salvo en los trances enfermizos de la idea fija. Un verdadero elogio al esquecimiento, ¿eh? Há um poeta no sul do Brasil que nos falou, não é o Guarani dizia, esquecer ou olvidar o que é ruim é também se ter memória. Os especialistas realizam hoje curações casi increíbles, con solo obligar a sus pacientes a sacar hasta la luz meridiana de la inteligencia algún amasijo de dolores que el miedo había relegado en los fondos ceganosos del ser. No busca otra cosa la terapéutica onírica o averiguación de los símbolos biológicos que el sueño refunde a su manera. Tratamiento tan antiguo, casi como el hombre, siempre se le aplicó en los templos de Asclepio. Asclepio es el dios griego de la medicina. O único Deus que morreu na Grécia, nenhum outro Deus que morreu. É. Aliás, foi morto por Zeus. Asclepio. Sempre se lhe aplicou pelos templos de Asclepio. E é mostra da fragilidade humana é que se le haya abandonado durante siglos, entregándolo às burdas superstições. Odisseu, antes de foi, arranca violentamente a seus companheiros pela morbosa flor de loto, vicioso deleite, para amarrá-los outra vez em la nave de sua vida habitual. Alfonso Reis pensa que os nossos procedimentos terapêuticos e médicos não podem ser dissociados daquilo que se passa conosco, não biologicamente, como pessoas, como seres dentro de um processo chamado vida. Todas as vezes que ele retorna à concepção médica, ele nos chama a essa questão. Se vamos falar de medicina, vamos falar de doença, vamos falar de cura, ok, dentro da vida, não fora dela. O que torna completamente diferente a questão. Se nós vamos falar de medicina, se nós vamos falar de doença, tomando um ser, colocando sobre um microscópio e analisando de maneira laboratorial, onde está a vida? Onde está a família deste ser? Onde estão as pessoas? Onde estão as coisas? As aves do céu, o mar, onde estão as coisas? Para Alfonso Reis, é uma discussão dentro disso, tem que ser uma discussão dentro da vida, não dentro de um laboratório. Vamos a uma ilustração sobre isso? A ilustração vem de Woody Allen, de um filme no qual ele mostra uma criança que vai ao médico.
In World War II.
He's been depressed. All of a sudden he can't do anything.
Why are you depressed, Abby?
Tell Dr. Flicker. It's something he read.
Something you read, huh?
The universe is expanding.
The universe is expanding?
Well, the universe is everything. And if it's expanding, someday it will break apart and that will mean the end of everything.
What is that your business? He stopped doing his homework.
What's the point?
What has the universe got to do with it? You're here in Brooklyn. Brooklyn is not expanding.
It won't be expanding for billions of years yet, Albie. And we've got to try and enjoy ourselves while we're here, huh?
My house is a sanctuary of my childhood memories, but I swear, I was put up underneath the roller coaster in the Coney Island section of Brooklyn. Maybe that accounts for my personality, which is a little nervous, I think. You know, I have a hyperactive imagination. My mind tends to jump around a little, and I have some trouble between fantasy and reality. My father ran a bumper car conception. And there he is. And there I am. I used to get my aggression out through those cars all the time. I remember the staff at our public school. You know, we had a saying, those who can't do, teach. And those who can't teach, teach gym. And of course, those who couldn't do anything, I think, were assigned to our school. I must say, I always thought my schoolmates were idiots. Melvin Greenblatt, you know, his fat little face, and Andrea Farrell, just Miss Perfect all the time, and Ivan Ackerman, always the wrong answer, always.
7-3 is 9.
Even then, I knew they were just jerks. In 1942, I had already discovered women.
Why? I was just expressing a healthy sexual curiosity.
6-year-old boys don't have girls on their minds.
I did.
But that's me, Daddy. It was quite a latency period.
Well, I never had a latency period. I can't help it.
Why couldn't you have been more like Donald? Now there was a model boy.
Tell the folks where you are today, Donald. I was a profitable interest company.
Boy, sometimes I wonder where my classmates are today.
I'm president of the biggest
plumbing company. I sell policies. I used to be a heroin addict, now I'm a methadone addict. I need some leather.
É esse modo de falar de medicina, de falar de atendimento, de falar de retorno e buscas de suas raízes que nós encontramos na leitura de Alfonso Reis. A vida é o palco onde tudo isso se desenvolve. Não temos como fazer essas coisas fora do âmbito da vida. Não pela maneira como ele coloca estes elementos. Mas vamos um pouco além. Há inúmeras vezes nas quais isso em filosofia clínica traz vários aspectos problemáticos. Em muitas ocasiões, apenas o que a pessoa possui, o que está na pessoa, não é suficiente para que ela ultrapasse seus problemas. Muitas vezes os recursos que uma criatura, que um ser necessita, não pode ser instrumentalizado, não pode ser reunido dentro desta pessoa. Há muitos motivos para isso. Por exemplo, o contexto não permite, às vezes não permite. Às vezes você está vivendo em um país, há uma guerra civil, e você, por mais que queira conduzir a sua vida, você não consegue. Não depende só de você, às vezes. Para isso, uma das maneiras é ultrapassar, fazer isso que Alfonso Reyes fez inúmeras vezes, construir as pontes, para além de si mesmo. Ele fazia isso pela linguagem, mais especificamente pela palavra. Essa ilustração que vem agora mostra um poeta pedindo, solicitando ajuda para uma outra pessoa. Ele consegue caminhar até uma parte. Quando ele para, ele diz para a pessoa que está lá: caminhe você agora até aqui para fazermos essa ponte. Vamos.
Un poeta que escribe un poema sobre él hacia un punto, pero después llama a otro que venga hasta ese punto para poder salir con un poema.
Calando e querendo dizer, não
Mi amor, ensíname a escribir. La hora en blanco me da miedo. Quiero inventar diccionarios, palabras que pueden tejer. La red en la que descansa y los sueños que tienes. Mi amor, ensíname cómo una canción que habla, cuánto cuesta. Bloquea las palabras aquí, tranquilo. El significado, no sé si es poema, no sé si el poema es hermoso, pero sé que necesito escribir. Mi amor, ensíname a escribir. La hora en blanco me da miedo. Quiero inventar diccionarios, palabras que pueden tejer. La red en que descansa y los sueños que tienes. La música. Vamos a mais um aprofundamento, tá bem? A palavra em Alfonso Reyes, ela se esparrama para outras direções. Por vezes, ele encontra as pessoas com as palavras, por vezes ele perde as pessoas com as palavras. Há um trecho na obra de Alfonso Reyes que ele diz assim, sobre o pai dele. Hablando, mi padre volvia a ser quem era. Falando, meu pai voltava a ser quem ele era. Brotava de ele aquele magnetismo que todos se sentiram em sua presença. E de quem huían con secreto aviso. Sus malquerientes, como aquel que se prohibía las lecturas religiosas porque sospechaba que acabarían por convertirlo. Y así, las sencillas charlas de la siesta cumplió el doble prodigio de devolverme ileso a mi padre y de poblar mi imaginación con pendurables estímulos. Todavía recurro a ellos y cada vez me aficiono más a abrir el viejo arcón prestigioso, aromatizado de años. Allí, se vale decirlo, siento que me embriago de lucidez. A relevância, a importância das palavras em Alfonso Reyes. Há muitas maneiras. Ontem nós vimos isso quando conversamos no campus universitário do tecnológico, que hoje trabalharíamos essas questões de voltar a si mesmo por questões linguísticas. Vou passar aos senhores uma última ilustração agora, na qual um homem, a partir do que ele perdeu na infância, Ele vive uma vida inteira trabalhando unicamente para voltar a ter o que ele tinha ali na infância. E depois disso, vamos a um trabalho prático entre os senhores, tá bem? Ontem havíamos visto, e é um trabalho que ficou para hoje, não é? Eis a historicidade de vida de uma pessoa, do nascimento aos dias de hoje. Muito bem, algumas coisas que vocês viveram ao longo da vida, por exemplo, nessa parte, a infância, se perderam. Tal qual o exemplo que acabaram de ver ali. Por vezes foi a alegria, por vezes foi a esperança, por vezes foi o gosto de viver. Compreende-se? E, ao longo da vida, para você, isso pode ter feito muita falta. Alguns buscaram a alegria, o gosto de viver, família, em outras coisas muito diferentes e se magoaram muito, se machucaram muito. Sofreram muito. Algumas dessas coisas não podem mais alcançar por inúmeras razões. Outras podem nos alcançar de outras formas, mas ainda podem. Uma das maneiras de fazermos isso é pela linguística. Uma. Uma delas. Não é a única. Uma. Para algumas pessoas. Como se faz isso? Simplesmente falando destes elementos. Você vai a uma livraria ou uma biblioteca, pega um livro e o lê. É semelhante. Você simplesmente retorna a uma parte de sua vida. Ao falar sobre estes elementos, para algumas pessoas existe uma atualização deste conteúdo. Para algumas pessoas não é sempre assim. Não é assim para todos. E para alguns, não é indicado. Como sabemos quando é indicado, quando não é indicado? Pela historicidade da pessoa. Pela investigação da historicidade da pessoa. É lá que vamos constatar, descobrir se é assim. E é este exercício, um exemplo, uma aproximação que os senhores farão agora. O que fizemos na manhã de hoje aqui na Escola de Medicina do Tecnológico de Monterrey foi evidenciar um dentre vários caminhos, um deles, possíveis, em filosofia clínica, por linguagem, okay? Em direção ao desfecho linguístico. Basicamente consiste em você retornar a um ponto específico da vida da pessoa e deixar, dar passagem para que ela possa trazer esses conteúdos. Para que ela possa falar sobre esses conteúdos. Enquanto a pessoa discorre sobre isto, e os senhores evidentemente já terão estudado a historicidade dela, a estrutura do pensamento dela, os exames das categorias dela, saberão. Então é algo avançado na clínica que fazemos. Então, enquanto ela discorre sobre isso, os senhores observarão. Este material que estava lá, no acervo existencial desta pessoa, ele atualizou para os dias de hoje? Se foi feito isso, como ele atualizou? Por exemplo, a pessoa acessou lá o remoto passado dela, quando era a infância, as alegrias, as felicidades. Ao falar sobre isso, como isso atualizou para hoje? Na forma de uma esperança? Na forma de uma perda? De uma tristeza? Isso é muito importante. Por vezes, o que era alegria lá, agora é uma grande tristeza. Não há uma relação necessariamente direta entre as coisas. Ok? Outro ponto importante. Algumas destas recordações estão vivas. Lá onde elas estão, elas interagem entre elas. No entanto, ao tentarmos trazê-las para cá, elas morrem. Algumas coisas que vivemos não encontram mais espaço existencial nos nossos dias. Por muitas razões. Muitas. Por exemplo, algumas coisas ficam bem melhor mortas do que vivas para algumas pessoas. Um exemplo dentro de um exemplo. Por vezes você tinha um avô, abuelo, que você amava muito, conviveu com ele, mas ele morreu, e se hoje você atualizar os dados para cá, ele atrapalhará a sua vida. Você ganhou uma autonomia existencial até por conta da vivência com ele lá atrás. Mas o que foi maravilhoso, a influência dele na sua vida lá atrás, hoje seria uma intromissão. Então, nem tudo deve ser atualizado. Nem tudo deve ser trazido de forma alguma. Qual o critério filosófico que utilizaremos para discernir, para diferenciar, para compreender esses fenômenos? O critério é o estudo da estrutura do pensamento a partir da historicidade da pessoa. Mas, além disso, há outras complexidades muito maiores. Um exemplo. Alguns destes recuerdos, algumas destas recordações, quando você as traz para cá, conversando apenas, falando sobre elas, quando você faz isso e traz para cá, elas se pulverizam. Split, como se disse, Rafael? Pulverizam. Pulverizam. E chegam aos nossos dias como fragmentos soltos. A pessoa lembra de uma coisa, lembra, mas isso não faz mais sentido a ela. Então, há uma série de problemáticas aqui, filosóficas, que só podemos trabalhar dentro do conteúdo clínico, dentro da clínica, da complexidade da clínica, da sua variedade. Então, ir ao passado e por analítica de linguagem, conversando sobre o passado, que é como vocês fizeram, usamos Alfonso Reis como ilustração, Porque Alfonso Reyes faz muito isso, fez muito isto. Foi a maneira como ele fez. Registrou, escreveu a palavra. Foi a ponte que ele construiu. Há outras formas. A forma de Alfonso Reyes foi esta. Para ele, foi assim. Para outros, será provavelmente de outro modo. Este foi o trabalho que fizemos hoje.